acrescido. E esta sim poderá ser uma reflexão que podemos fazer, que é justa entre todas as profissões e sobretudo dentro da própria profissão, porque não são todos iguais dentro da própria profissão e já agora em lado nenhum. Muito obrigado.
Senhora deputada Sandra Pereira, PSD, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como já foi dito, estão aqui presentes várias iniciativas referentes à valorização remuneratória dos enfermeiros e também à atribuição do Estatuto de Desgaste Rápido a esta profissão. E eu, antes de mais, quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar os subscritores das iniciativas aqui, das petições aqui em apreciação, na sua maioria enfermeiros, e quero dizer-lhes que o PSD e o Governo reconhecem a importância da vossa profissão. Tanto assim é, Sr. Presidente, que o Governo assinou recentemente um acordo histórico que assegura uma significativa valorização remuneratória para todos os enfermeiros, a aplicar de forma faseada e que equivale à subida de 6 níveis remuneratórios, correspondendo a um acréscimo de remuneração em 300 euros até 2027, sendo que desde novembro passado esse acréscimo cifrou-se nos 150 euros, sem prejuízo dos aumentos anuais para a função pública. Sr. Presidente, é um acordo histórico porque a tabela remuneratória dos enfermeiros não era objeto de valorização desde 2009. Esta tabela resistiu à tão apregoada recuperação e valorização de rendimentos e passou intacta durante os quase 9 anos de governação do Partido Socialista, tendo o atual Governo, em 6 meses, feito aquilo que o anterior Governo não fez em 9. E isto tem que ser dito. Fizemos em 6 meses o que não foi feito em quase 9 anos. Sr. Presidente, este acordo está em andamento, em aperfeiçoamento, pois as negociações continuam com o objetivo da celebração de um acordo coletivo e da revisão da carreira de enfermeiro, que são reivindicações muito importantes deste setor. Relativamente à atribuição do Estatuto de Desgaste Rápido, eu queria dizer que está constituído um grupo de trabalho que, de resto, transitou da anterior legislatura, foi constituído pelo anterior Governo e que apresentará conclusões até final de março. Sem negar, naturalmente, os constrangimentos, os desafios, os riscos e o eventual desgaste que a profissão de enfermeiro acarreta em si, reconhecemos que muitas outras haverá onde o mesmo poderá suceder, pelo que, e face à crescente e constante reivindicação deste estatuto para outras profissões, Sr. Presidente, o que nos parece pertinente é uma análise integrada que possa incluir medidas de reconversão profissional, medidas de mitigação de risco, estabelecendo critérios claros e objetivos por forma a assegurar a justiça entre todas as profissões e entre todos os trabalhadores. É este, precisamente, o propósito do Grupo de Trabalho, pelo que qualquer decisão, antes de apresentadas as conclusões do próprio Grupo de Trabalho, será naturalmente extemporânea. E, por isso, aguardaremos as decisões desse Grupo de Trabalho para tomarmos as decisões que são nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Irene Costa, Partido Socialista, 3 minutos também para uma intervenção. Só a favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Partido Socialista, saúdo todos os enfermeiros, em especial os peticionários, que trazem hoje a oportunidade deste debate e que nos desafia a continuar a trabalhar em soluções que respondam às expectativas dos profissionais e às necessidades do país. O PS reconhece bem a relevância da profissão de enfermagem, os desafios que a enfrenta, designadamente no que respeita ao desgaste rápido e aos riscos associados à prática profissional. Neste contexto, sublinhamos a criação do Grupo de Trabalho para o Estudo das Profissões de Desgaste Rápido, que tem por objetivo analisar as condições de trabalho, os impactos físicos e emocionais nas diferentes profissões e nos diferentes contextos de trabalho. Este grupo está encarregue de propor medidas equitativas que mitiguem a penosidade e reconheçam o esforço daqueles e daquelas que trabalham em cenários de elevado risco. O relatório final previsto para março de 2025 será, por isso, um passo fundamental para implementar soluções que sejam sólidas, justas e duradouras. Quanto à questão da carreira da contabilização dos pontos, dizer que o PS orgulha-se dos 8 anos de valorização dos enfermeiros e da dignificação da profissão como pilar do SNS. Em 2015, o PS iniciou um processo de reposição de direitos, desde logo a reposição das 35 horas semanais e a recuperação de remunerações reduzidas desde 2011. Adicionalmente, promoveu a diferenciação remuneratória de mais de 10 mil enfermeiros especialistas e regularizou situações precárias e de majoração do trabalho suplementar. Avançou no paralelo dos CITES com os contratos de trabalho em funções públicas, promovendo igualdade e justiça laboral. Em 2019, reorganizou a carreira de enfermagem e viabilizou competências, reconhecendo as categorias de enfermeiro especialista e enfermeiro gestor, devolvendo à profissão o progresso com base no mérito e no tempo de serviço. Em 2022, regularizou a situação de 18 mil enfermeiros, numa medida com impacto financeiro de mais de 80 milhões de euros. E consolidou a carreira de cerca de 1000 profissionais através de avaliações específicas e interpretações individualizadas. Contudo, senhoras e senhores deputados, sabemos que a transição entre regimes legislativos gerou algumas iniquidades, particularmente para os enfermeiros que foram promovidos entre 2006 e 2009. O PS continua atento a estes desafios que ainda persistem e o Grupo de Trabalho sobre Posições Remuneratórias Intermédias dos Enfermeiros será essencial para corrigir injustiças e reforçar um SNS baseado na igualdade e valorização profissional. É com este propósito que reafirmamos o compromisso de fortalecer carreiras e dignificar quem está na linha da frente, com sentido de responsabilidade, mas também com foco na sustentabilidade e na justiça, porque esta é a visão política e social que conduz sempre as ações do Partido Socialista. Muito obrigada.
Bem, vamos passar para a petição número 215.6 da Ordem de Trabalhos. Vamos. Petição sobre o regime de acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos. Para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo. Dois minutos. Três minutos e 30. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados. A petição 215 remete-nos para uma situação grave que já há muito e muito tempo tem vindo esta Assembleia a debater, sem nunca fazer o óbvio, legislar e melhorar a legislação em vigor. E reporto-me ao Decreto-Lei 163, de 8 de agosto de 2006. Significa isto que um decreto de lei tem quase 20 anos sem sofrer uma única alteração e diz respeito ao regime de acessibilidade aos edifícios, estabelecimentos e habitações para pessoas portadoras de deficiência. 20 anos em que esta Casa, em que os sucessivos governos ignoram, continuam a ignorar e continuam a desprezar as pessoas com deficiência. É ano após ano que nós verificamos isto. Ano após ano nós ouvimos falar em inclusão. Mas onde é que está a verdadeira inclusão? Quem nos está a ouvir há de se perguntar qual é a inclusão que aqueles 230 representantes do povo reconhecem. Qual é essa inclusão? A inclusão que aqui é debatido, infelizmente, nesta casa, é a inclusão das etnias, a inclusão dos racismos, mas a inclusão das pessoas com deficiência é mais uma vez esquecida. Para a esquerda e para a extrema-esquerda, a inclusão remete para a raça, remete para a cor, remete para sexo e esquece quem realmente importa, que são as pessoas que precisam de nós, que nós fomos eleitos para as representar e que estão abandonadas. Não conseguem aceder a edifícios públicos, não conseguem ir a muitas repartições de finanças, não conseguem ir a bancos, a tribunais. Porquê? Porque não há acesso. São esquecidos, são descurados, são ignorados. Mas não, esta Casa prefere discutir temas como o aborto, cuja legislação tentaram já várias vezes alterar, temas como a mudança de sexo, identidade de género, LGBTs não sei das quantas. É isto que interessa a esta Casa, é isto que interessa à esquerda, à extrema esquerda, mas não, a nós não nos interessa isto. A nós interessa-nos que o Salvador, que fez, ou foi o primeiro subscritor desta petição, estivesse ali em cima nas galerias a ver-nos. Não está, pois claro que não está, não consegue. Nós não temos. Aqui onde se faz as leis, aqui onde se aprovam as leis para essas mesmas pessoas, nós não temos condições nestas galerias para os receber. Não temos estas condições. E isto sim devia fazer os nossos governantes corar de vergonha. E não foi só a geringonça da extrema-esquerda com o PS. A atual geringonça do PSD com o CDS continua a desprezar estas pessoas. É tempo de dizer, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quem realmente precisa é esquecido no nosso país. Quem tem tudo é levado ao colo neste país. Mas não é quem tem tudo que precisa de ser levado ao colo. E eles também não precisam, só precisam de dignidade. A dignidade que esta Assembleia não lhe reconhece. A dignidade que os representantes da República não lhe reconhecem. E a dignidade que os sucessivos governos socialistas e sociais-democratas continuam sem lhes dar. Muito obrigado.
Obrigado. Eu só queria clarificar que ao Presidente da Assembleia da República não nos chegou nenhum pedido de nenhuma pessoa com dificuldade de locomoção para assistir aos nossos trabalhos, e nomeadamente o Salvador, e que tenha sido por essa razão que não está presente, porque seguramente se tivesse dirigido ao Presidente da Assembleia da República teriam sido criadas as condições para que qualquer outro cidadão assistir aos nossos trabalhos. Portanto, quero fazer esta clarificação para que também se claro que esta é a verdade dos factos. Senhor Deputado José Soeiro, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, não só por me dar a palavra, mas também pelo esclarecimento que acabou de fazer. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar a iniciativa de Salvador Mendes de Almeida, saudar os peticionários, o agendamento deste debate sobre as acessibilidades e as responsabilidades do Estado. Senhor Deputado Filipe Melo, dobra a língua antes de falar da atividade do Bloco de Esquerda no âmbito da inclusão e das pessoas com deficiência. Se daquela bancada hoje se pode falar numa cadeira de rodas, isso deve-se à adaptação deste edifício que foi feita pela eleição do deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, o primeiro deputado que tinha cadeira de rodas e que foi eleito deste Parlamento. E não só aí, muitas outras acessibilidades que foram criadas precisamente neste edifício público e que foram suscitadas pela eleição do deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, a quem presto também a minha homenagem. O Bloco de Esquerda traz a este debate duas iniciativas. A primeira tem a ver com o seguinte, e é muito simples. A Assembleia da República instituiu o dia 20 de outubro como Dia Nacional da Pessoa com Paralisia Cerebral, mas também instituiu o mesmo dia 20 de outubro como Dia Nacional das Acessibilidades. Duas datas, duas realidades que são assinaladas no mesmo dia, foi uma confusão e, portanto, é preciso clarificar essa confusão. Num caso foi uma iniciativa da Federação da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, no outro, precisamente, da Associação Salvador. O que se pretende com o nosso projeto, com o primeiro, é simplesmente que o Dia Nacional das Acessibilidades passe a ocorrer na última quinta-feira de outubro e não no dia 20, para não coincidir com o outro dia. O segundo projeto é sobre o tema propriamente dito das acessibilidades, na perspectiva de concretizar, de realizar e de fiscalizar o cumprimento de uma lei que tem mais de 20 anos. E isso é importante dizer. O que é que propomos? que, por um lado, seja debatido e divulgado publicamente o relatório do grupo interministerial que foi criado